Senhoras e senhores deputados, isto são 3 e 1/4, está a aplicar, apesar de eu não ter estudado em Coimbra, acho que se pode aplicar o quarto de hora académico, não é? Nós temos consciência do quadro político-parlamentar em que decorre a reunião de hoje. Pois, exatamente, temos consciência disso e, portanto, vamos pragmaticamente abordar pontos que são de ou de mera distribuição ou em que haja consenso pleno, não é? Aqueles em que isso não suceda são adiados, também não vejo aqui que haja nenhuma tragédia sobre isso. Portanto, o ponto 1 seria conveniente adiar neste contexto, sem nenhum problema. O ponto 2, não sei se o Sr. Deputado João Galamba tem alguma informação atualista sobre o ponto 2.
Sim, o Partido Socialista quer avançar com a votação deste projeto de lei.
Então, se pretende avançar com a votação, precisamos de quórum. E, portanto, passemos o ponto 3, o deputado Pedro Filipe Soares, mas assim faremos, não é? Naturalmente, havendo quórum. Ponto 3, com a discussão e votação. Ponto 3, deputado Pedro Filipe Soares não está e não sabemos se estará, ainda que este relatório é agora ou morre, mas enfim, mas também sem o relator, a questão não parece muito adequada. Ponto 4 é a admissão de uma petição, sobre a abolição imediata do Instituto de Venda de Casa de Morada de Família por parte da Administração Fiscal por dívidas tributárias. Bom, é uma petição de um cidadão só, acho que não vejo nenhuma dúvida de admissão. Cabe ao PSD, neste caso, a relatar esta petição. Senhora Deputada Elsa Cordeiro. Portanto, o critério, os riscos de não estar presente são também aqui. Só estou bem. Não, estou aqui. Bom, talvez distribuição de iniciativas europeias, que é também um ponto simples. Podemos adiar o 5, perfeitamente. Está adiado. Também. Tem. Ponto 6. Distribuição de iniciativas europeias. É apenas uma iniciativa. É uma proposta de regulamento sobre os fundos do mercado monetário. Cabe ao PSD a relatar.
Entusiástica, a senhora deputada Elsa Cordeiro fica.
Muito bem. Vejo que há aqui uma consistência na atribuição de trabalhos. O ponto 7 tinha a ver com umas cartas da Comissão Europeia sobre relatórios que tinham sido elaborados por deputados da Comissão. Tínhamos dito que haveria apenas alguma reação se os relatores entendessem que tal deveria ser feito. Os três relatores, só está presente o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Acha que deve haver alguma reação nesta matéria? Ou tem algum comentário a fazer?
Tenho. O meu comentário é que, de facto, o mérito da resposta da Comissão Europeia não é meu, Sr. Presidente. É deputado Honor Novo. De facto, que a Comissão, não obstante esta ter sido o relator do parecer que foi elaborado em termos da COFAP, a verdade é que a questão que aqui é dada, a resposta, foi suscitada pelo Sr. Deputado Honor Novo em sede da Comissão de Assuntos Europeus, que, aliás, abordou, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, de uma forma muito oportuna, toda esta questão sobre se a receita do ITF é ou não e em que medida é que é uma receita própria e que qual é a percentagem da receita própria da União Europeia, do Orçamento da União Europeia, e aquilo que corresponderá a cada um dos Estados-membros signatários. Esta matéria, a resposta, portanto, enfim, é o que é, eu não estou em condições de a valorizar, no entanto, não deixo de alertar a Comissão para o facto de nós não sabermos propriamente se esta matéria vai ou não avançar, dado que há um parecer jurídico que foi rejeitado, mas a verdade é que aponta para a ilegalidade ou para a não conformidade desta iniciativa com os tratados, e há uma rejeição por parte da Comissão Europeia dessa mesma matéria, não obstante as últimas notícias, nomeadamente dado 2, 3 dias atrás, dizerem que a União Europeia continuará a trabalhar sobre este imposto de transações financeiras. A Grã-Bretanha, por seu turno, já apresentou uma queixa relativamente à aplicação da mesma. Esta matéria, quero eu dizer com isto e para finalizar, o mérito, portanto, e a questão foi suscitada pelo deputado Nuno Novo no sede da Comissão de Assuntos Europeus, reafirmamos que é oportuna a questão levantada e mais oportuna é esta questão suscitada porquanto a própria União Europeia não se definiu relativamente a esta matéria. Dir-me-á então, qual é a sua proposta relativamente à carta? Relativamente à carta, enfim, não posso me substituir ao deputado Nuno Novo, mas sempre diria que, não obstante a iniciativa em apreço não abordar diretamente a questão que o seu deputado Nornel levantou, a verdade é que ela é toda pertinente e continua a ser pertinente, nomeadamente relativamente aos últimos, os ulteriores termos deste processo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registrei qualquer, no fundo, iniciativa dos deputados Cecília Meireles e Fernando Medina, que foram relatores das duas outras iniciativas. Bem, eu acho que nós aqui podemos, enfim, acho que não temos de tomar propriamente nenhuma posição, temos de tomar conhecimento da posição da Comissão Europeia. Bom, entre nós refletir positivamente, bom, que a Comissão Europeia registre e diga algo sobre aquilo que foi a posição tomada pelo Parlamento Português, que demonstra aqui que o nosso trabalho nesta matéria tem algum eco, não é? Relativamente a esta questão em concreto do imposto sobre as transações financeiras, continuaremos a acompanhar a questão. De facto, as evoluções mais recentes têm a ver com o parecer do Serviço Jurídico da Comissão Europeia e têm a ver com a posição reiterada, designadamente por parte do Comissário da Fiscalidade, de que a iniciativa prosseguiria, dado que existe um número suficiente de países que afirmaram vontade de utilizar o mecanismo da cooperação reforçada, não é? Nesta matéria. Portanto, continuaremos a estar atentos ao desenvolvimento, quer no plano europeu, quer no plano interno. Acho que isto é uma matéria em que no orçamento de 2013 existe um pedido de autorização legislativa que foi concedido ao Governo nesta matéria, bom, e que admite também o seu exercício dependa, esteja condicionado por esta dimensão europeia. Portanto, continuaremos a estar atentos à matéria aqui. O ponto seguinte, também muito sucintamente, ontem decorreu em Bruxelas uma reunião, vá lá, de encerramento, balanço na relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais do semestre europeu. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida, vá lá, logística e organizativa. Esta reunião é uma reunião relativamente curta, que decorre durante uma tarde. Estiveram presentes representantes de três comissões, das três comissões que participam nos trabalhos do semestre europeu, eu próprio, o Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho e um deputado indicado pela Comissão dos Assuntos Europeus. Bom, a questão já foi levantada também pelo Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que é se tem sentido... Isto é, tem sentido que o Parlamento Português esteja nestas iniciativas, havendo reunião, que esteja, e explicarei como é que a reunião decorre, que nós estejamos representados. Tenho dúvida de eficácia, se não poderia haver outros mecanismos, videoconferência, que reuniões que são relativamente curtas, que a eficácia e até alguma poupança de recursos, não é, nos permitissem não deixar de participar, não deixar de tomar posição, mas fazê-lo de uma forma mais eficaz. Sei que a questão já foi transmitida, não depende só de nós, depende do Parlamento Europeu. Como é que a reunião decorreu? A deputada Elisa Ferreira, como sabem, foi este ano a relatora da análise anual de crescimento e nessa qualidade até esteve aqui connosco há alguns meses. Foi também aqui relatora, no fundo, da posição da Comissão Europeia sobre o semestre europeu. Apresentou o seu relatório, os porta-vozes dos vários grupos políticos na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, bom, expressaram opiniões, com uma margem de consenso relativa, quais são os aspectos mais significativos, a dimensão do crescimento e do emprego na prioridade das políticas europeias hoje, se há solidez ou não na ultrapassagem da crise que afetou toda a União Europeia, Bom, e quanto às recomendações específicas aos Estados, em que medida é que elas devem ser tão concretas e tão específicas e em que medida é que deve haver uma flexibilidade que não ponha em causa o relançamento das economias? São estes, talvez, os aspectos mais significativos. Depois da intervenção dos vários grupos políticos, falaram, eu diria que, deputados de cerca de uma dúzia de países, de parlamentos nacionais. Eu próprio falei, explicando aquilo que me parece ser uma posição maioritária no Parlamento Português, de que a solução da crise passou por um déficit de intervenção europeia, que o que é necessário é mais Europa e não menos Europa, não, e que neste momento não devem os instrumentos de coordenação ser um obstáculo a uma estratégia de crescimento e de atribuição de prioridade ao emprego, e que não deve uma rigidez na coordenação económica, designadamente, ter consequências que agravem os custos sociais, na Europa em especial, em geral, e em Portugal em particular, que agravem a dimensão do quadro de recessão que Portugal viveu nos últimos anos. Por outro lado, que o facto de neste momento existir uma menor pressão sobre o euro, que não significa que as dificuldades tenham sido ultrapassadas, não deve ser utilizado para parar aquilo que é o reforço de mecanismos de coordenação, designadamente a União Bancária e o caminho no sentido de uma intervenção mais reforçada do Banco Central Europeu e uma efetiva coordenação de políticas, quer nas áreas monetárias, mas também nas áreas económica e social. Aliás, na sequência também de uma intervenção da Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, que enfatizou muito essa necessidade de levar as questões de coordenação também à dimensão da Europa social. Bom, acho que é isto o sentido geral do que aconteceu, separando aquilo que são dúvidas de organização daquilo que são, vá lá, questões de fundo. Voltaremos a ter uma presença, em breve, em questões europeias, em outubro já, numa iniciativa que é a primeira no âmbito das conferências sobre o artigo 13. O artigo 13 é o artigo do Tratado Orçamental que fala da participação dos parlamentos nacionais, a dimensão democrática do orçamental, tem a ver com a participação do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, e que no acordo com a decisão da Cimeira de Presidentes realizada durante a presidência cipriota, aquilo que está proposto pelos três presidentes de comissão é que haja uma delegação de 6 deputados, dos 3 presidentes de comissão, e numa rotação, para garantir que não seja só PS e PSD estar presente, que desta vez esteja um deputado do PCP, da Comissão de Orçamento e Finanças. Na anterior reunião esteve um deputado do CDS, da Comissão de Assuntos Europeus, e na próxima, que será do próximo semestre europeu, em janeiro, que ficou já marcada ontem, para o final de janeiro, estará um deputado, provavelmente, da Comissão de Trabalho do Bloco de Esquerda. Foi este o entendimento sobre composição de delegações e também o entendimento nacional na Conferência de Presidentes, no sentido de garantir que, não, sendo 2 deputados por comissão, não sejam no final 3 do PS e 3 do PSD e 3 do PS, que haja rotativamente a possibilidade dos outros partidos parlamentares integrarem também estes trabalhos de coordenação, sob coordenação de políticas económicas e monetárias à escala europeia. É no essencial, afim e síntese. Eu depois farei circular, como é habitual, hoje ainda não há os documentos, como faço sempre relativamente a estas reuniões. Bem, o ponto seguinte é o relatório de atividades da UTAU e o plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Não sei se os senhores deputados estão em condições de, ou pretendem adiar também este ponto, talvez não estão todas as bancadas, adiemos, é adequado, dentro do princípio de fazermos apenas o que é absolutamente obrigatório hoje. Ponto 10 é a distribuição da proposta de lei 171-12 do Governo, no fundo estabelece mecanismos de convergência convergência das pensões, a designação é mais complexa, mas sabemos do diploma que estamos a falar, o parecer cabe ao PSD. Sobre este ponto? Diga, diga, Sr. Deputado.
Penso que há aqui um problema relacionado com a distribuição e com a discussão desta proposta de lei, visto que houve um processo de negociação coletiva, mas fim do qual o Governo entregou, ou deu entrada na Assembleia da República desta proposta de lei. Mas os sindicatos pediram uma negociação suplementar, porque o processo negocial com os sindicatos ainda não terminou. Nesse sentido, parece-me que a Assembleia da República não deveria dar início a qualquer trabalho relativo a esta proposta de lei, enquanto esse processo negocial não fosse concluído, incluindo, digamos, a negociação suplementar, fim do qual o Governo ou mantinha a sua proposta ou alteraria em função da negociação suplementar. E aí sim, penso que estaríamos, do ponto de vista legal, em condições, então, de dar início à discussão desta proposta de lei com a nomeação do relator. Parece-me que hoje isso não devia ser feito, tendo em conta estas circunstâncias.
Bom, independentemente de abrir um debate sobre este ponto, eu fui, tomei conhecimento só hoje de manhã deste pedido dirigido à Sra. Presidente por parte da Frente Comum. No fundo é um pedido de suspensão do processo legislativo. Para já de suspensão da discussão pública, que determinei que se iniciasse nos termos habituais na passada segunda-feira. O diploma deu entrada na sexta, chegou à comissão na segunda. Bom, enfim, seguiu o procedimento habitual nestes casos, não é? Entretanto, o Governo fez um pedido de urgência, entretanto, isto é, na segunda-feira, pedindo que a discussão pública fosse nos termos do regime de urgência por 20 dias. Bom, eu despachei nesse sentido. Hoje só tive conhecimento deste documento da Frente Comum, dos Sindicatos da Administração Pública, que foi despachado ontem mesmo, ontem, pela Sra. Presidente, para a Comissão. Por isso é que não consta, vá lá, autonomamente, como ponto de agenda, contava levantá-lo, todos terão recebido no ponto sobre outros assuntos. Enfim, vamos abrir aqui um período de debate, não é? Ainda que, de qualquer modo, eu admito que se possa pedir esclarecimentos ao Governo sobre esta matéria, ainda que a discussão pública e o cumprimento ou não dos procedimentos legais sobre contratação coletiva é algo que decorre na relação entre o Governo e os sindicatos. Isto é, a partir do momento que, bom, e pode aliás ser um fator de invalidade de uma iniciativa legislativa, se for comprovado que o Governo violou as regras sobre negociação coletiva na função pública. Agora, a Assembleia da República, a mesa pelo menos, não dispõe de elementos que nos permitam dizer se estas regras foram ou não foram cumpridas, isto é, não tenho, conhecemos a posição da Frente Comum e, portanto, a Comissão é soberana, não é? Há aqui uma questão concreta, não é? Que não está agendada, mas que pode hoje aqui ser discutida. A Comissão é soberana, mas eu admito que mais do que perguntar ao Governo para esclarecer, isto é, não tenho, a mesa não tem elementos que permitam tomar uma posição de fundo sobre esta matéria. Mas, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, corroborar quase na exclusividade a sua intervenção. Eu percebo a questão, mas, quer dizer, o processo legislativo não pode ser interrompido por uma carta, seja de quem for, neste um sindicato, uma entidade patronal, fosse quem fosse. Portanto, quanto muito aqui, e a Comissão tem que fazer o seu papel, recebeu a iniciativa legislativa admitida pela Presidente da Assembleia, tem que desenvolver o seu processo legislativo com a naturalidade que todos os casos merecem. A única coisa que poderia ocorrer aqui era um partido político, com base até, porventura, nessas informações, recorrer da decisão da admissibilidade, neste caso, da Presidente. E dizer, este processo foi admitido, mas não devia ter sido admitido, e explanar as suas razões, e aí estava no seu direito de recurso da decisão da Presidente. A partir do momento em que a iniciativa foi admitida pela Presidente e que ninguém recorreu da sua decisão, É um processo em que não pode haver veto de gaveta de nenhuma comissão parlamentar com base numa carta dirigida à comissão. E nesse sentido, Sr. Presidente, deve ser distribuído, indicamos desde já ao relator, não é a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, mas o Sr. Deputado Carlos Silva, e o assunto deve decorrer com a sua naturalidade qualquer processo legislativo. É só.
Bom, Srs. Deputados, independentemente de outros pedidos de palavra aqui, isto é o seguinte, neste momento, formalmente, o que é que se passa? A iniciativa está em discussão pública e decorrendo o prazo por 20 dias vai até 7 ou 8 de outubro. Pelo que vi dos resultados da Conferência de Líderes de ontem, que marcou a agenda até dia 11, a iniciativa ainda não está agendada. Significa que a questão, que é relevante, poderá voltar a ser apreciada quer na Comissão, quer designadamente na própria Conferência de Líderes. Eu admito que qualquer grupo parlamentar poderá suscitar esta questão quando o Governo, não sei porque é que não foi agendado ontem, não sei se o Eduardo Pacheco, que normalmente está na Conferência de Líderes, pode acrescentar algo. Mas quando o Governo, no momento em que o Governo solicitar o agendamento, provavelmente qualquer grupo parlamentar poderá colocar esta questão. E isso depois terá reflexos no trabalho da Comissão. Mas, de qualquer modo, não sei se neste momento... De qualquer modo, há aqui uma questão que eu gostaria, já estamos aqui a misturar o ponto 10 com um outro assunto que eu queria trazer aqui. Como a Sra. Presidente despachou o documento da Frente Comum para a Comissão, espera-se, bem, a Comissão pode só tomar conhecimento, pode tomar conhecimento e nada mais fazer. Outra possibilidade é a Comissão solicitar, dado que o que é posto em causa é o cumprimento ou não pelo Governo de procedimentos formais, perguntar ao Governo que esclareça, que diga sobre isto, quer sobre a questão de fundo, sobre o que é que a Comissão deve fazer, se alguém se quiser pronunciar, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que as opções que o Sr. Presidente colocou são muito bem colocadas e era exatamente sobre isso que queria tomar posição em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Parece-nos que a única coisa, olhando para o que está em causa e para as competências de cada uma das partes envolvidas, a única coisa que a Comissão pode fazer é tomar conhecimento. Porque relativamente à matéria do cumprimento de requisitos formais, relativamente a uma iniciativa legislativa, se não estou em erro, só a mesa é que tem competência para isso. Isto tem a ver exatamente com cumprimento de requisitos formais e, portanto, a Sra. Presidente entendeu dar conhecimento à Comissão, pois muito bem, mas quem tem competência para tomar alguma posição é a mesa da Assembleia da República, não é a Comissão de Orçamento e Finanças, pelo menos é assim que me parece.
Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu compreendo os argumentos formais que foram invocados aqui pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, mas a Comissão também não pode ignorar que tem conhecimento, que é de conhecimento público, que o processo negocial sobre esta matéria entre os sindicatos e o Governo está a decorrer. O PSD já manifestou a sua intenção de indicar o relator o deputado Carlos Silva para esta matéria. Eu penso que seria avisado aqui, e tendo a Comissão conhecimento de que está a decorrer este processo negocial, e antes da sua conclusão não devia haver, o processo legislativo não devia decorrer, que se possa colocar esta, digamos, deixar em suspenso esta indicação do relator, deputado Carlos Silva, colocar esta questão à Sra. Presidente da Assembleia da República, e se ela viesse a confirmar que, apesar da discussão esta matéria está em discussão pública, mesmo assim se deveria continuar, então estava o relator nomeado. Se o Sr. Presidente entendesse que, dadas as circunstâncias, seria necessário suspender isso, então nós suspenderíamos esse processo. Penso é que não devíamos, independentemente das circunstâncias, que nós temos conhecimento, pode não ser formal, mas temos conhecimento, não deveríamos avançar com o processo enquanto ele estiver em discussão pública entre o Governo e os sindicatos.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu, a única coisa, da parte, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a única coisa que nós tomamos conhecimento é de uma posição da Frente Comum. E, portanto, não assumimos aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá aqui disse, era outra coisa, é que a Comissão tem conhecimento de que decorrem negociações. Eu isso não estou em condições para dizer que tenho conhecimento, porque não tenho. Eu tenho conhecimento da posição da Frente Comum sobre isso e respeito, como tal, E, portanto, acho que devemos dizer que tomámos conhecimento, não devemos ser indiferentes a essa comunicação. E até acho que a mesa que tem competência para isso deve averiguar. Agora, nem a Comissão não tem poder para averiguar, nem pode tomar conhecimento de mais do que aquilo que foi informada, é que a Frente Comum tem uma determinada posição. Isso nós naturalmente temos conhecimento. Se decorrem ou não decorrem negociações, peço imensa desculpa, eu pelo menos não considero que tenha condições para tomar conhecimento disso.
Bom, senhores deputados, nós não vamos, enfim, não quero, vamos ser, diria que formalmente corretos e politicamente pragmáticos. Aqui, não admito aqui, nunca tivemos isso, uma votação sobre se se distribui ou não o diploma. Quer dizer, isso não, aqui, não, não é isso que está em causa. Bem, nós podemos até suspender a distribuição, se fazem questão disso, para a próxima semana. É irrelevante na medida em que, ao considerar que esta distribuição tem caráter provisório, sem dizer assim, a questão foi apreciada, perguntar à senhora Presidente, que tomando-nos conhecimento da posição da frente Comum, bem, o que é que a mesa tem a dizer sobre esta matéria, porque em bom rigor a competência é da mesa da Assembleia da República, não é da Comissão. Se entenderem isso, eu escreverei nesse sentido à senhora Presidente. Muito bem. Pronto, temos todo o tempo, o diploma não está agendado, está em discussão pública até dia 8 e não está agendado antes de dia 11, não é? Sr. Deputado Duarte Pacheco. Portanto, o relator tem muito tempo para, estamos a fazer a distribuição, porque o fazemos sempre assim, sempre que um diploma dá entrada é distribuído.
Sr. Presidente, portanto, solicito que de facto se prossiga com a sua distribuição. Como disse, e o que é o racional é que o Sr. Deputado Carlos Silva não vai entregar o relatório amanhã, até por outros afazeres mais importantes neste momento na sua vida política, pelo que o racional é que acabe o período de discussão pública para que todos os inputs sejam refletidos no relatório, etc. E, portanto, temos a consciência que o relatório a ser entregue para ser aqui apreciado não vai ser na próxima semana, vai ser daqui a algum tempo. Pelo que, de certo, que esta matéria será refletida no relatório e, porventura, se houvesse até uma decisão de adiamento, se não é dia, de ficar o assunto a aguardar melhores dias, o relatório acompanharia aquilo que seja a evolução da iniciativa legislativa. Mas que ele, neste momento, se faz que é competência da Comissão. Recebeu, distribui, e o Sr. Deputado, certo que não ficará insensível àquilo e a toda a informação que vier a ocorrer neste processo.
Então, daremos nota disso à Sra. Presidente e perguntando à Sra. Presidente se tem algo mais a acrescentar sobre esta matéria, considerando que há admissível. Peço desculpa. Julguei que tínhamos encerrado.
No essencial, digamos, está referido, mas eu parecia-me, digamos, um presidente também um bocadinho sui generis, a Comissão, na presença de uma carta, por mais relevante que seja, digamos, a instituição, a entidade que se dirige a esta Comissão, estar a pôr aqui algum elemento novo naquilo que é as nossas regras regimentais e o processo legislativo comum. E, portanto, hoje, fazer-se-ia a distribuição ao Sr. Deputado Relator, acho que a matéria em causa certamente irá suscitar até pedidos de audiências da parte dos grupos parlamentares e o próprio Sr. Deputado Relator, teremos condições para tratar esses assuntos todos, como sempre fazemos, em qualquer processo legislativo. Era só essa nota para acompanhar aquilo que foi dito. Muito obrigado. Bom,
a única dúvida aqui é se, tendo sido destinatários desta posição, se temos de dizer algo. Enfim, a questão é clara, a competência para aferir da admissibilidade não é nossa. E, portanto, não significa que nós, se porventura tivéssemos consciência de uma flagrante violação de regras de admissibilidade, bom, não tivéssemos legitimidade para tomar posição, sendo um diploma em análise nesta... Bom, neste caso, não temos nem deixamos ter, nós registamos com toda a atenção a posição da Frente Comum. Não. Muito bem. Vamos... Temos mais três distribuições, essas agendadas para dia 3, para plenário, que são três diplomas de iniciativa do Partido Socialista. Projeto de Lei 44112 sobre diminuição do IVA na restauração. Projeto de Lei 44212 sobre redução do IMI através da atualização da fórmula de cálculo do valor patrimonial fiscal. E Projeto de Lei 44312 sobre redução da taxa de IRC para 12,5% para os primeiros 12.500 euros de lucros, apoiando as PME. Cabe, como não pode ser o PS naturalmente a relatar uma iniciativa própria, cabe ao PSD a relatar estas três iniciativas, que estão agendadas para dia 3.
Sr. Presidente, o 441, o IVA e o IRC ao Sr. Deputado Virgílio Macedo, e o 442, o IMI, ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Muito bem, estão atribuídos. Discutidos na reunião dia 2. Dia 2, não haverá a próxima reunião. Temos aqui uma mensagem. Nós, enfim, concluímos aqui a agenda. Já lá volto ao princípio. Temos aqui uma mensagem do deputado Pedro Filipe Soares, dizendo que não poderá estar presente, mas sabendo que o relatório que elaborou está, vai lá, no prazo limite estabelecido pela Comissão dos Assuntos Europeus, não obsta a que, se houver acordo nisso, que seja aprovado na ausência, não é? Estamos de acordo, há consenso entre os grupos presentes, o único que falta é o grupo do relator, portanto, se há consenso, está aprovado o relatório do deputado Pedro Filipe Soares sobre fundos europeus de investimento a longo prazo. O único ponto em falta, falta o ponto 1, esse está adiado, né? Também. O ponto 2 é a discussão da iniciativa do Partido Socialista. Nós aqui, o PS pretende que seja discutido, assim seria, mas nós não temos quórum para votações, né? Isso, ou há condições de quórum, ou nesta matéria, a Comissão tem uma doutrina estabelecida. Portanto, adiamos e será agendado para dia 2. Não há outras matérias, há apenas aqui uma questão, que enfim, não é uma questão de
já agora, de só fazer a referência, que é bom recordar, para todos os efeitos, que a Comissão da Troika está a reunir em simultâneo, e pelo menos a parte do PSD, o PS também. Deputada. Portanto, na nossa parte também são os mesmos deputados que estão na...
Não, temos
na...
consciência disso, que é isso que inibe... Pronto, não, é isso que inibe, temos consciência da semana parlamentar em que estamos e da simultaneidade com a Comissão da Troika. Portanto, a iniciativa do Partido Socialista será agendada para a reunião de dia 2, onde, em termos normais, será objeto de discussão e votação na especialidade. Aqui apenas uma última nota. Nós temos uma matéria que, enfim, que a Comissão tem alguma responsabilidade pela iniciativa, mas não tem responsabilidade pelo momento, que é a deslocação do secretário-geral adjunto da OCDE na próxima semana. Nós divulgamos, dado que o que está em causa é uma apresentação do relatório e uma atualização da visão sobre a evolução da economia portuguesa na perspectiva da OCDE. Temos consciência das dificuldades parlamentares que todos vivemos na próxima semana. Bom, enfim, apelamos aqui aos grupos parlamentares que isso foi transmitido também ao CDE, enfim, não poderíamos dizer porque essa semana a iniciativa não se faz, mas apelamos aqui aos grupos parlamentares para uma participação, para termos aqui um debate sobre um tema que julgo que é do interesse geral. Eu não tenho mais nenhum outro assunto, não tenho? Sr. Deputado Paulo Sá, peço desculpa.
Presidente, um pedido de informação, se já terá entrado um pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito dos SOPs relativamente a um apoio solicitado para que a UTAU faça um...
Não chegou à Comissão. Então, eu estava aqui a conferir, às vezes quem sabe mais do que eu, nessas questões, vá lá, de procedimentais. Eu tenho nota, enfim, ouvi que essa questão foi discutida nessa comissão parlamentar, mas não chegou ainda à comissão nenhum pedido. Portanto, chegando, será agendado nos termos normais. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, duas notas breves. Uma, um pedido de informação, tem a ver com uma questão que me foi colocada, mas depois poderemos falar até mais sobre o caso disso, que a nossa Comissão teria pedido um pedido de informação sobre a PPL 171 à Primeira Comissão. Presumo-se sobre por as matérias terem a ver com, também com as forças de segurança. Imagino que sim. Muito bem, ok. Mas a primeira questão, a questão que eu queria suscitar e queria informar os seus deputados, aliás, ontem a pedido, Sr. Presidente, recebi com o Sr. Presidente da Assembleia da República uma petição com um número elevado de subscritores relativamente às comissões bancárias, onde tive a oportunidade, naturalmente, em nome da Comissão, de acompanhar essa mesma recepção, mas transmitir que é uma matéria que tem acompanhado todos os grupos parlamentares, que o Parlamento já interviu em matérias conexas e que certamente irá merecer o devido acompanhamento, como é normal, qualquer petição que entre neste Parlamento, sendo certo que no caso em apreço, pelo elevado número de subscritores, terá um tratamento diferenciado, desde logo, através de um agendamento obrigatório em plenário. Mas queria dar nota que o fiz e que transmiti também essa nossa preocupação que tem sido partilhada por todos os grupos parlamentares sobre a matéria das comissões e também das despesas e das taxas aplicadas pelo sistema financeiro aos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado, que me representou, aliás, nesse encontro promovido pela Sra. Presidente. A matéria não é desconhecida da Comissão. Realizámos, neste ano civil, na sessão legislativa anterior, um conjunto de audições sobre essa matéria. Ouvindo o Banco de Portugal, as associações de bancos, a própria DECO também. Esta petição tem esta relevância, que é ter um número muito significativo, 78 mil, se não estou em erro, não é? 78 mil subscritores, e, portanto, será distribuída para agendamento na próxima, ela terá, entretanto, baixará nos termos habituais, será distribuída para atribuição de relator na próxima reunião, também, de dia 2 de outubro. Bem, estão encerrados os trabalhos, não é? Bom trabalho político a todos os deputados, não é? E o povo é soberano.